Máxima Cash, o seu primeiro podcast sobre tecnologia para alavancar o negócio de empresas da cadeia de abastecimento. Eu sou o Arthur e hoje nós vamos falar sobre um tema bem interessante, até que foge um pouco da nossa linha regular de conteúdo, né, que a gente costuma falar de força de vendas, de logística, mas igual o último papo que a gente falou de cultura organizacional, pessoas são a base para que tudo isso aconteça, né? Então, para falar comigo sobre endomarketing, estou recebendo aqui Selva Tassar, nossa CMO do Grupo Máxima, também diretora de pessoas aqui na Máxima, né? Seja muito bem-vindo, Selva. Acho que é a primeira vez que nós estamos no mesmo podcast juntos, inclusive, no mesmo episódio juntos.
Eu e você? Você e eu? Arthur, isso é praticamente um pecado, né? Mas que bom que estamos juntos. Seja e no nosso estúdio, né?
Estúdio agora.
Tá top. Tá. E a nossa convidada, Arthur?
Pô, né? Prazer receber aqui a Nara Sadi, que é diretora de pessoas lá na Solute Digital. Seja muito bem-vinda, Nara. Né? Obrigado por ter topado o nosso convite, né?
Eu que agradeço. É uma honra estar aqui com vocês. Eu sou uma pessoa que admiro muito o trabalho da empresa e amo falar de gente, né?
Que bom. Então você está no lugar certo, no momento certo. E você que está aqui ao vivo assistindo com a gente, aproveita, compartilha o link com mais pessoas, faça esse link chegar em pessoas que você acredita que esse tema possa ressoar, que a pessoa goste, né? Acho legal. Ainda dá tempo, a gente está só começando. E claro, fique à vontade para mandar seu comentário, mandar sua pergunta, você deixa o episódio ainda melhor, né, as interações com vocês, e já vou passando e dar um bom dia aqui para quem tá com a gente. Bom dia, Dani, bom dia, Arthur, sejam muito bem-vindos, né, ao Máxima Cash. Então, chega aí que a pauta tá só começando, e o tema endomarketing. A gente falou de pessoas, eu falei agora há pouco, endomarketing, ele é sobre pessoas, né, então... Como vocês colocariam, assim, pra gente abrir essa pauta de...
Pra aquecer, né?
Exato, tipo, eu penso muito sobre... Não dá pra simplesmente conectar com marketing diretamente, porque eu acho que o marketing como estrutura, ele tem várias outras disciplinas vinculadas. E pessoas estão ali dentro, sim, mas eu não vejo que seja o principal foco, o que é o diferencial, a vertente do endomarketing. O que vocês acham?
Bom, eu acho que o endomarketing, ele... realmente, ele tem uma natureza diferente do marketing. E isso a gente percebe muito na prática. A Selva que vem de marketing, eu acho que ela já deve ter passado por essa crise com o RH. O RH e o marketing têm uma crise. Porque quando o marketing está muito preparado para falar com o cliente. Tá, conhece bem a persona, o que é, como que eu devo falar. Agora, o cliente interno ou o colaborador é uma outra persona. E quando eu vou falar o colaborador, não é nem assim, eu nem consigo colocar todo mundo no mesmo grupo.
Sim.
Que eu tenho perfis diferentes, eu tenho áreas diferentes. E o endomarketing é essa comunicação muito intencional, que tem uma intenção não só de comunicar, mas de inspirar. Reter, atrair quem tá com a gente dentro da empresa.
Sim.
Então, a forma de falar é diferente, o que eu quero transmitir é diferente. Então, o RH, ele tem ali, apesar de não ter as ferramentas de comunicação do marketing, mas ele conhece o público. Então, é um trabalho conjunto mesmo.
Uhum.
E isso foi crescendo muito. Eu acho que essa necessidade do endomarketing, eu vejo que cresceu muito desde mais ou menos 2009, 2010, que a gente teve aí um momento econômico que, no Brasil, em que as pessoas estavam quase em pleno emprego, né? Então, começou essa guerra do, nossa, eu não posso perder colaborador, eu não posso perder talento. E até hoje a gente tem isso, né? Em alguma proporção. Então, o endomarketing cresceu muito ali.
Interessante.
E é interessante você fazer essa recordação, Nara. A minha formação, né, Arthur,
uhum,
é o marketing. Então, sim, A gente cresce adaptando técnicas, implementando os conceitos, enfim, que estão ligados a uma comunicação externa. É um público que a gente conhece, né? Mas ele também não está literalmente do nosso lado, né? No sentido literal.
Uhum.
Então, a gente acredita que conhece. Quando a gente define as personas e o estilo e as características, subentende-se que a gente conhece, né? O colaborador interno, eu vejo que é um cliente interno que a gente tinha obrigação de conhecer melhor.
Exato.
E muitas vezes a gente simplesmente replica o que é feito de um lado no outro.
Sim, sim.
Acreditando que, bom, nós estamos falando de comunicação. Então, enquanto comunicadores, comunicólogos, isso é muito simples de ser feito. E quando a gente vai para a prática, a gente vê que, peraí, mas o público interno não entendeu? Como que a comunicação não ficou clara? Então, o próprio time de marketing, ele sofre realmente essa crise de entendimento. Por quê? Porque, enfim, são públicos diferentes.
Isso.
E eu estava ouvindo um podcast. Ela é professora de comunicação interna na SPM, Nara. E ela também cuida de gente no Grupo Marista. Grupo Marista, Arthur. E eu achei incrível, porque foi falado sobre isso, né? Peraí, o Recursos Humanos, ele ganhou um protagonismo diferente agora. Aí você falou, né, de 2009, 2010. E depois desse período também... Porque as pessoas, as organizações passaram a enxergar as pessoas como realmente um bem valioso. Porque antigamente era só um meio de você chegar no fim. E isso. O fim sempre é financeiro.
É verdade.
Né? Quando né, o empresário conseguiu acessar a compreensão de que para ele chegar no fim, essa galera que está aqui no meio tem que entender o que eles estão fazendo... Aí também entra uma questão de geração.
Uhum.
Se ele não entender isso, enfim, né? Ele não consegue evoluir. E ela falou que a grande... E eu achei incrível isso. Como hoje o Recursos Humanos tem uma notoriedade diferente, ele é mais respeitado, né? Assim como o marketing também, né, Arthur? Então, assim, são duas áreas que ganharam respeito, né? Da camada empresarial. Pelo entendimento da importância de se comunicar. Então, até no marketing, ganhamos esse espaço pelo entendimento da comunicação.
Uhum.
De como se comunicar bem, melhor, ser mais eficiente, ser mais atrativo, né? Conseguir, enfim, captar qualquer coisa. E dentro a gente também precisa captar. Seja uma informação, seja um interesse, né? Seja o entendimento de alguma área, algum processo, alguma coisa.
Uhum.
E para chegar nesse protagonismo, o Recursos Humanos teve que entender, eu acredito que você vai concordar comigo, e aí, Arthur, emendo né, o que você começou para a gente falar sobre isso, e eu queria muito te ouvir, Nara, o que, que você pensa sobre, antigamente, da maneira estrutural, convencional, o Recursos Humanos tinha que construir a informação, então eu gero a informação,
uhum.
E eu passo para o colaborador. O colaborador, ele tem que aceitar a informação que foi produzida. O Recursos Humanos, por sua vez, não tinha também espaço para criar. Não tinha esse verdade. Poder da criação.
Uhum.
Porque a comunicação é top-down. Ele só tinha que transcrever aquilo para o colaborador compreender.
Sim.
Mas onde fica a opinião? Aí entra, né? Nós entramos na era da opinião.
Uhum.
Hoje as pessoas estão empoderadas, não é nem de conhecimento, é de ponto de vista. Então você tem o seu ponto de vista, Arthur, eu tenho o meu, você tem o seu, Nara. E a questão é, como coordenar isso? Ela disse, né, a Dani Cidade, e eu achei bem interessante, que o Recursos Humanos, então, ele saiu de uma posição onde ele cria o conteúdo para o time interno, para ser uma espécie de curadoria. Eu vou administrar o que vem daqui
uhum.
Para poder conduzir da maneira que está engajada com o propósito da organização. Uhum. Mas eu não vou mudar a comunicação. Porque essa comunicação, né, que surge da base, é a comunicação que vai se fazer compreensível.
Exato.
Né? Então, assim, e eu vi muita lógica.
Uhum.
Antigamente também, até pela nossa convivência, né, Arthur? Muito próxima com a área de recursos humanos, o marketing sempre, né, tem uma proximidade muito íntima. A gente via o time de recursos humanos, os analistas, criticando, Nara, essa falta de autonomia.
Sim.
Né? Ou se não, eu estou muito operacional, Arthur. Eu estou replicando o que a Nara, que é a minha gestora, pediu para eu fazer. E a Nara, por sua vez, chegou de uma reunião de diretoria e falou: precisa ser falado isso, isso, isso. Então, hoje não. Hoje a gente organiza a comunicação que vem, que chega.
Uhum.
Né? E gerenciar a rádio corredor se tornou quase que um subsistema.
Uhum, exato.
Eu vejo muita lógica nisso. O que, você, né, como você interpreta essa mudança, né?
Eu acho fantástico, é bem isso mesmo. Assim, eu acho que o RH ele foi assumindo esse protagonismo porque toda a estratégia da empresa ela está linkada às competências das pessoas, assim, aos talentos das pessoas. E quando a gente fala de comunicação, né, o endomarketing ainda tem um elemento a mais, é uma comunicação muito intencional, porque a gente tem que entender quem é o nosso público e o que, que esse público
gostei
quer ouvir.
Gostei disso, intencional.
É intencional, eu preciso entender até o momento, por exemplo, quando começou o lockdown, o que, que eu precisava passar de mensagem para os meus colaboradores? O que, que eles precisavam ouvir naquele momento? Quando a gente começa a convidar a galera para o presencial, como que eu tenho que me comunicar? Qual que é a mensagem que Sim. eu tenho que passar naquele momento?
Sim.
Então, eu tenho que entender os momentos, eu tenho que entender as emoções que estão pairando ali para eu construir uma comunicação em conjunto. Então, eu acho que esse protagonismo do RH veio muito daí, assim. Olha, esse momento a gente precisa soar assim. Eu sempre dou um exemplo em sala de aula, quando eu tive meu primeiro estagiário de comunicação interna, assim, que para mim foi algo muito novo, porque eu sou de RH, eu domino RH. Agora, comunicação, eu pensei... Aí eu me lembro que eu sentei com ele, aquele perfil publicitário, assim, né? E aí, falei, olha, eu queria passar um e-mail fazendo isso, isso e isso, usando essa imagem e tal. Aí eu me lembro que ele olhou pra mim, eu terminei de falar, ele falou assim, Nara, vai rolar, não? E eu olhei pra ele e falei, por quê?
Que
ele...
corajoso, né?
Eu não entendi. Aí ele falou assim, é muito cafona. E eu achei tão interessante que eu falei assim, olha, então vamos lá. Eu quero passar essa mensagem, me ajuda a não ser cafona passando essa mensagem. Ele, não, então tá.
O objetivo é esse.
O objetivo é esse. Então, a gente começou um elo ali, um vínculo que eu achei fantástico, porque eu, em vários momentos, por todas as pesquisas, por todos os assessments, por todos os levantamentos que a gente faz de gente, a gente entende como a gente precisa soar. Mas nem sempre a gente tem a técnica, né, que o marketing tem de soar daquela forma. Então, é esse casamento, assim, que eu acho que traz um bem danado para a organização.
Não, e mesmo assim, ainda a gente não tem a garantia que a mensagem vai ser interpretada exatamente daquela forma. Esse conjunto de transparência que tem que haver dentro desse processo de comunicação. E o que você falou, Salva, também de a voz desse colaborador, né, de ter um poder opinativo que antes não existia, né? Isso vem, claro, de uma mudança geracional, mas Sim. também vem da mudança de status com a própria presença do home office.
Uhum.
É uma mudança, porque eu acho que o home office ele é uma quebra de paradigma em si.
É.
Porque as pessoas sempre pediram algo do tipo, porque... No fundo, as pessoas querem estar mais em casa e menos trabalhando. Na verdade, elas não elas querem trabalhar. Não é que elas não querem trabalhar, mas como é essa relação de trabalho, né? Uhum. A gente estava até comentando, né, Nara, antes.
Exato.
Né? Como é essa relação de trabalho que as pessoas vão ter. E o endomarketing, ele ajuda muito isso, né? A carregar, poxa, quais tipos de benefícios eu consigo levar para essa pessoa?
Você né? pegou num ponto do endomarketing que eu acho assim que é essencial. É a gente entender o que a gente precisa ressaltar. e divulgar para gerar conexão daquelas pessoas com a empresa.
Sim.
É, eu lembro de uma das primeiras ações que eu fiz, assim, eu falo case de fracasso, né? É, na vida, que, sei lá, eu nem me lembro...
Essenciais pra gente aprender.
Essenciais. Eu não me lembro exatamente o que que era, mas era uma campanha, não sei o quê, quem não fizesse alguma coisa... Ah, e foi muito interessante, eu comecei minha vida profissional na engenharia civil. E na época, foi aquela época que, assim, tinha tanta construção e o pessoal brigava por um marceneiro, por um mestre de obras... E aí, e esse público a gente tinha que atrair, não deixar ele ir pra construtora do lado, né? E aí, tinha várias campanhas que a gente fazia e tal, e tinha algumas, eu me lembro nessa época desse case de fracasso, que foi o seguinte, ah, se não apresentar atestado durante um mês, não sei o que, ganha uma cesta básica. E eu me lembro que o pessoal, uma vez eu ouvi de um, eu achei fantástico, ele falou assim, ah, cesta básica, não tô passando fome, não. E eu pensei, olha só, a falta de conhecimento do meu público, o que que vai motivá-lo? O que que vai deixar ele feliz? E aí a gente começou a dar alguns cursos para as esposas. Uhum. A grande maioria eram homens, né? Naquela época, na construção civil. É, e a gente dava alguns cursos para trabalhar em casa e gerar uma segunda renda. Porque a maioria tinha filhos, tal, não tinha como ir para o mercado de trabalho. E a gente levou alguns parceiros para lá para ensinar alguns cursos específicos e tal.
Que legal.
E eles acharam o máximo. Aí eu falei, olha só, ao invés da cesta básica, isso aqui trouxe muito mais engajamento.
Uhum.
E aí também não adianta eu só aplicar, né, incluir um benefício se eu também não mostrar para eles a minha intenção. Então, o endomarketing é muito isso. Fala, olha, a gente escolheu trazer para vocês uma oportunidade, uma segunda renda familiar.
Sim.
Olha como a empresa pensa nisso. Isso também, isso é o endomarketing. Eu saber escolher o que que vai ter, gerar um impacto de engajamento no meu colaborador e saber divulgar isso. É, lógico que numa medida que não vai parecer que eu estou forçando ali uma reciprocidade. Mas entender que a escolha foi pensando neles, uhum, né? Na necessidade, sim, de cada, sim, um, no interesse de cada um. Então, olha só quantas expertises envolve aí, né? Eu saber olhar o outro, entender o que motiva o outro, como é que eu vou engajar o outro na minha empresa para quando ele tiver uma segunda proposta, ele pensar, ah, não, tem tanta coisa legal aqui, então eu vou ficar por aqui mesmo. Então, eu acho que são todos esses elementos por trás.
Sim. Passar uma rapidinha aqui pelo chat, dar um bom dia pra Lázara, pra Juliana, pra Gleicinene, pra Gleice. Bom dia, gente, obrigado aí pelos comentários, né? Fiquem à vontade pra mandar seu comentário, sua pergunta, interagir e contar pra gente um pouco como é que são feitas as ações de endomarketing na empresa onde vocês estão, ou o que vocês percebem sobre endomarketing, né? Vocês são impactados de maneira positiva, né? Gostam dos benefícios que recebem, ou como é essa relação de fato, a empresa em transparência, vocês já passaram por alguma situação interessante que vocês queiram compartilhar, fiquem à vontade, né? Aqui também é um espaço de vocês, né? Mas esse ponto de conhecer o público-alvo, né? A gente, olha o linguajar de marketing, né? O público-alvo, né?
É isso.
Público-alvo, né? Então, mas conhecer o público interno, né, é tão sensível, porque não é um público homogêneo, né, geralmente a gente trata como público de massa, né, público, parece que tá voltando a teoria da comunicação dos anos, né, lá 40, né, 50, e não é mais assim, gente, né.
E a forma de fazer isso tem a ver com o que a Salva disse, né, que é ouvir. A gente não conhece o público se a gente não ouvir.
Exato.
Então, tudo começa por aí. Eu entender que aquela galera, né? Aquele time, ele tem essa... Levar pra ele essa dignidade de ser ouvido. Eu gosto disso.
Sim.
Eu sou assim. Eu valorizo isso.
Eu sou testemunha. Na área é assim mesmo.
E hoje a gente tem tantos recursos, né? Que permitem a gente coletar essas informações.
Sim.
Interagir com esse público de maneira... Você entender, né, como a gente falou, qualificando esses perfis, entendendo quem é quem ali, né, entendendo o objetivo de cada um, o que desperta a atenção de cada um, o que seria um bom benefício, sabe? Então, é muito diferente. Você não está tratando simplesmente chegando aqui e dando pedindo pro pessoal, galera, eu vou fazer uma pesquisa aqui com vocês no pátio aqui, levantem a mão, quem não é mais.
Não é assim,
não,
né?
Não é assim. Você tem outras formas qualificadas de fazer as coisas, né?
E tem algo que agrava ainda mais tudo isso que a gente tá falando, né? Sobre ouvir, sobre engajar, sobre reter. Que é o fato de fazer tudo isso à distância. Ouvir alguém que esteja do seu lado é relativamente mais fácil.
Uhum.
Seja porque eu posso dedicar um tempo de qualidade para te ouvir. Olha, vamos ali conversar sobre isso. Ou eu posso tomar um café com você para a gente discutir algum ponto. Ou eu posso te dar uma carona do trabalho até a casa ou vice-versa.
Almoçar juntos.
Almoçar juntos. Então, existem recursos, sejam sistêmicos, sejam, né, presenciais, que dão essa oportunidade. Né, para a gente garantir.
Sim.
Ou pelo menos tentar uma comunicação mais próxima, ter um entendimento mais emocional, mais profundo, mais íntimo. E, enfim. E, além disso tudo, tem outro aspecto que eu sinto, Nara. Sentia isso na Solute, sinto isso aqui, e eu acho que é muito comum. Nós trabalhamos em empresas de tecnologia. Existe um público específico, um cliente interno específico, que ele tem um perfil muito particular.
Sim.
Sim.
Né? Os nossos desenvolvedores. Então, assim, a área técnica são profissionais mais focados, mais concentrados, mais reservados.
Sim.
A dificuldade de penetrar, né, naquele ambiente interno para promover alguma mudança, alguma reflexão, já era complexo. E a distância, no meu ponto de vista pessoal, foi o clímax da complexidade.
É verdade.
Da relação entre colaborador dentro de casa, colaborador fora de casa.
Uhum.
É muito, assim, a gente, quando foi pro home office, todo mundo foi... Lógico que tem algumas empresas que já trabalhavam, né, com essa característica, mas acredito que a grande maioria, depois da pandemia mesmo, que começou a funcionar isso. Mas foi um grande desafio, porque a comunicação ficou muito tarefeira. Eu não abro um vídeo com alguém pra falar, e aí, como é que você tá? O que você tá sentindo? O que você tá achando? Como é que tá pra você?
Claro,
geralmente é assim, e aí, se desculpa. Aí a nossa comunicação ficou extremamente tarefeira. Isso pro RH é péssimo, porque eu não consigo entender, não consigo sentir, não consigo nem ver as caras e bocas, né? Então... hoje até ontem o nosso time de pessoas, a gente estava em reunião presencial e elas falaram isso, falaram, Nara, grande diferença agora é que quando a gente está em casa, no home office, a nossa agenda está lotada, porque a gente começou a inventar um monte de checkpoints, assim, café com RH, conversa não sei o quê, porque eram os momentos de falar coisas,
sim,
que
antes
a gente tinha esse contato social gratuito, né? Assim, não precisava de muita coisa.
Não precisava agendar.
Não precisava agendar, exato. E aí a gente começou a ter que inventar tanta moda para chegar até o colaborador, para chegar até a equipe. Porque senão, eu falo que a gente teve uma pesquisa de clima logo que a gente foi para o home office, que a gente teve uma queda no clima, assim, que me assustou. E eu acho muito engraçado.
Aqui também.
Todo mundo gostou do home office.
Uhum.
Mas aí tinha uma nota que tava baixa, que era assim, aqui a gente comemora eventos especiais. Eu falei, gente, o povo quer ficar em casa e quer comemorar eventos especiais na empresa? Não dá. Não dá pra ter tudo na vida.
Tem que ter coerência.
Tem que ter coerência. Então, assim, mas a gente achar o meio termo, o caminho, né? De estar, de conseguir trabalhar, ter o lado bom do escritório e o lado bom do home office, foi um grande desafio. E a gente consegue isso ouvindo mesmo. Tem times que não gostam do home office. Tem times que amam. Os times de tecnologia mesmo, eles amam. Mas
sim,
eu faço um trabalho gigantesco para trazer eles um pouquinho para o contato, para o relacionamento. Às vezes, numa mesa, eles trocam ideia e até sobre as próprias atividades... E falam de coisas que facilitam muito a vida deles. Eles descobrem coisas ali que cada um na sua casa não iria descobrir.
Uhum.
Então, às vezes, eu forço a barra da convivência, mas é por um bom motivo. Depois eles percebem que é por um bom motivo. Então, e até o próprio... Quando a gente sabe fazer um home office, um híbrido bem feito, isso também precisa ser comunicado. Porque a gente está passando uma mensagem. Aí, no fundo, quando a empresa abre para uma política híbrida ou de home office, ela está dizendo para o colaborador que confia nele. E que está tudo bem. E que ele vai trabalhar no esquema dele, no método dele. E isso não é fácil para o empresário. Não é fácil para o empresário, não é fácil para o gestor, porque tem gente tudo quanto é jeito. Tem gente que é fácil confiar, tem gente que é um pouco mais... A gente precisa acompanhar um pouco mais de perto.
Sim.
Então, já é uma mensagem. Quando as pessoas perguntam, né, nas entrevistas, tal, que a gente faz, tem política de home office? E a empresa fala, sim, a gente tem... Isso já é uma mensagem. Então, por isso que a gente até usa isso como endomarketing. E aí, as pessoas, quando vão avaliar novas propostas, pensam, cara, eu consigo... equilibrar tanto a minha vida trabalho aqui e tal. E aí tem um ponto da comunicação interna, na verdade, do endomarketing, que eu acho muito importante. Ele precisa servir a cultura da empresa e as coisas precisam estar alinhadas. Eu preciso entender o que, que são os aspectos culturais mais importantes da empresa, quais são os valores. E isso precisa estar expresso na minha comunicação.
Uhum.
Eu preciso mostrar isso a todo momento. Então, é um alinhamento entre os valores e a cultura, as ações de RH e como eu comunico essas ações. Por exemplo, na Solute, a gente tem um tripé cultural e um dos pontos é equilíbrio vida-trabalho. Isso faz parte da nossa cultura. Conseguir oferecer um equilíbrio vida-trabalho. Então, eu tenho que ter ações que dão base para isso. Por exemplo, a licença maternidade e paternidade estendida... a gente tem política de home office, a gente tem licenças particulares que a gente concede. Então, tem um pacote de ações que vem servir essa característica cultural. E eu tenho que comunicar isso também.
Uhum.
As pessoas têm que ver que a Nara ficou 6 meses em casa por conta da bebê dela, vivendo a maternidade da melhor forma. E quando ela voltou, ela ainda conseguiu voltar home office, um trabalho híbrido, até tá tudo... no lugar, as pessoas precisam saber disso, pra valorizar também onde elas estão,
sim.
Porque tem muita gente que depois, sei lá, sai, vai pra outra empresa e fala, cara, mas eu não sabia que isso ia ser importante pra mim. Então a gente tem essa responsabilidade com a divulgação dos programas.
Isso conversa diretamente com um ponto que a gente recebeu aqui de pergunta, né? Obrigado, Dani, pela tua pergunta. Vou trazer aqui pra nossa conversa. Considerando os conceitos abordados, quais as melhores estratégias de executar essa comunicação intencional que crie engajamento para os colaboradores que estão trabalhando de casa e que, ao mesmo tempo, eu consiga fazer a retenção desses talentos, principalmente na área de tecnologia, que está em um mercado bastante agressivo, empresas captando talentos de outras, né? Aqui, né?
Nós sabemos bem disso.
As duas de mercados de tecnologia, né?
Olha,
então, ciência,
é bem concorrido
cenário,
o negócio,
né?
Ainda mais agora, que você vai olhar no LinkedIn, todas as vagas para tecnologia tá na frente, assim, remoto. Então,
exato.
A galera tá pescando em todos os lugares.
Exato.
Olha,
pode falar, sabe?
É o Deni, não é? Eu acredito que ele seja o Deni.
Isso, Deni Delson.
Tudo bem, Deni?
Só a câmera. Agora a gente tem várias câmeras, a gente tem que, né,
orquestrar,
se,
né,
se
Júlio?
Programar aqui, se orquestrar, né? Então, sabe como a gente tem que olhar.
O que o Deni coloca como um ponto, né, assim, de reflexão para entender como a gente pode, de fato, ser mais assertivo, né? Seja na conquista. E seja na retenção, né?
Uhum.
Então, seja naquele período de paquera e seja no relacionamento firme. O ouvir, Nara, do meu entendimento, é o número um, Arthur. Né? Ter a compreensão que ouvir é muito mais do que reservar um horário na agenda para dar um feedback. Por exemplo, né? Para falar sobre alguma coisa pontual, como você muito bem colocou, é entender se de fato ele está ali, né? Ele está ali como? Né? Você está permanecendo por quê? Nós também tivemos o entendimento que a sexta, nosso pacote de benefícios, foi de fato a estrelinha mais cintilante ali. Né, aos olhos do nosso colaborador.
Uhum.
E seja também aquele que nós estamos prospectando, captando. Seja o salário base, mas o que você me dá para que eu me garanta emocionalmente. Né? E o emocionalmente aqui tá a saúde.
Sim.
É, tá o seu tempo em família. Tá a sua administração de prioridades. Então, assim, envolve muita coisa. E, sem dúvida, não acho que é só uma questão geracional, Arthur. Não acho, Nara.
Concordo.
É, a geração, de fato, ela tá diferente. Ela está exigente no que diz respeito à qualidade de vida. Mas a pandemia, sim. A pandemia, quando a gente fala desse parâmetro pandêmico, a gente sempre atrela a sair do escritório e ir para casa. Né? Agora as pessoas estão exigindo que nós façamos atividades presenciais, aí as pessoas não querem mais, elas querem ficar em casa. Não é só isso. Então, a nossa geração também foi impactada do ponto de vista psicológico.
Claro. Muito.
E por quê? Porque todo mundo passou a rever conceitos básicos como família. Né? Assim, o que é família? O que é priorizar a família? O que é minha saúde? Como é que é priorizar a saúde? Então, se você não tem um canal aberto, realmente fluido, quase que orgânico, ele não é orgânico porque não é presencial, mas quase que orgânico, com as pessoas, elas não vão conseguir... não vão conseguir engajar, Deni, não vão conseguir permanecer.
Uhum.
Elas não vão conseguir. Qualquer ação, eu vejo que ela é bem-vinda, mas a gente tem que ter muito cuidado. Você tocou nesse aspecto indiretamente, e veja, Nara, se eu compreendi certo. Apavoramos, porque nós tínhamos um método de trabalho e passamos a ter outro método de trabalho, apavoramos, não podemos perder as pessoas, criamos muito... Então, assim, nós enchemos o nosso pacote de benefícios, criamos uma série de checkpoints e alguns, inclusive, a gente nomeou como... tinha o caráter emocional,
uhum.
Como a nossa sala para bater um papo, a sala virtual para bater um papo.
Uhum.
Nós fizemos isso aqui, vocês fizeram isso lá.
Sim.
Mas sobrecarregamos também.
Sim.
Nós sobrecarregamos o colaborador.
Sim.
O colaborador, Deni, que conversa com um cara que está de fora e que pode ser um colaborador nosso também.
É verdade.
Então, tudo isso impacta. E eu entendo que todo mundo caiu nessa armadilha. Nós caímos aqui. Né?
Como vocês é que eu vou estar presente sem estar presente?
Exato. Né? Então, e o nosso entendimento era claro. É melhor pecarmos pelo excesso do que pela falta.
Uhum.
Uhum.
O bom, gente, é não pecar. E é encontrar o equilíbrio, né? Esse é o grande desafio. Então, no meu entendimento, por mais que tenhamos ferramentas, sistemas, ações... que a gente pode contornar tanto o processo de atrair quanto de reter, o ouvir é o melhor caminho.
Sim.
É o melhor caminho. Até no processo seletivo, Nara, nós estamos ouvindo, Arthur, de um jeito diferente. Aquele colaborador que está nesse papel, né, de conquistar uma vaga.
Uhum.
Antigamente, como é que funcionava? Organizávamos um período, ele vem aqui, a gente, uhum, escuta, eu mando um teste, você faz, senta aqui, preenche esse questionário. Enfim, era um padrão. Um padrão porque há quanto tempo isso existe? Há quanto tempo isso funciona?
Uhum.
Não. Agora, nós conversamos com os candidatos em vários momentos. De várias maneiras e por vários canais. Antigamente, o candidato não tinha acesso a nós somos gestoras. A gente só vai ter acesso ao candidato quando chegar na fase que a gente vai validar. Não existe isso. Hoje, qualquer um pode conversar com a gente, Arthur, pelo LinkedIn.
Sim, sim.
E, Nara, a gente tá lá.
É.
Né? E a gente tá lá. E a gente vai ouvir. Então, o ouvir, no meu entendimento, meus amigos, é a ferramenta mais rica e bonita, uhum, que a gente tem para trabalhar nesse ambiente.
E antes de permitir que a Nara fale à vontade, é só para reforçar que esse ouvir, né, não é uma responsabilidade exclusiva do tipo
gestor,
de,
né?
De recursos humanos. Exato. De talentos humanos da sua empresa. O gestor aqui é esse...
Ele é o protagonista disso, né, Arthur?
Exatamente. Ele é que está ali na rotina diretamente. Ele é um desses canais de propagação dessas mensagens que estão vinculadas à cultura da,
sim,
empresa, né, diretamente com o time. Não adianta nada o endomarketing promover inúmeras ações, chegar num gestor que é, assim, às vezes barra.
Não vai proliferar, né? Já isso,
isso,
né?
Não proliferar isso.
Inclusive,
time,
eu acho,
né,
que, assim, não é nem inútil. Isso é prejudicial.
Sim.
Porque verdade. Aí cria uma cultura de hipocrisia.
Sim.
Ah, o RH fica lá falando que é tudo lindo, mas é porque nessa área aqui não tem nada
e
disso.
E o colaborador vê, percebe, sente, né?
Claro.
Exato. Aí começa a criar uma cultura de hipocrisia. Ah, eles falam uma coisa e faz outra. Então, eu me lembro que a gente teve uma reunião e eu sou muito direta, assim, né? Às vezes eu...
Acho que todo mundo já percebeu.
E às vezes eu falo as coisas, depois eu vou entender o impacto delas. E aí eu lembro que um gerente tava falando assim, ah, não sei o quê, não sei se esse home office vai dar certo. Eu falei, deixa eu te falar. Não existe espaço. Não sei se vai, não sei se não vai. Essa é a realidade. Você vai ter que fazer dar certo. Então, assim, o negócio não é um método mais. A gente não tá discutindo método. A gente tá discutindo quem vai dar conta de trabalhar nesse formato. Porque não era mais uma opção.
Uhum.
Não é mais uma opção.
Sim, claro.
Pra empresas de tecnologia, não dá. Hoje em dia, o nosso... A gente tava fazendo ontem uma avaliação lá de demográfica. Geração Z e geração Y estão pau a pau lá na saúde. Mesmo número. Geração Z, a gente nasceu esses dias.
Quase
os anos 2000. Então, a gente já tá assim, é uma demanda, é um perfil diferente. Eu não posso me dar o luxo de falar, não quero me adaptar a esse perfil. Não é assim.
Uhum.
Então, tá muito na mão do gestor. Tanto que o RH hoje, os profissionais de RH estão, e de forma, eu acho que muito coerente, adotando o nome de BP, né? Que eles falam, business partner, parceiro do negócio.
Uhum.
Ele é o grande parceiro que vai falar assim... Selva, tem que dar certo o home office. O que você precisa? Ah, não tô dando conta por causa disso. Então, vamos treinar você pra isso. Então, vai lá, faz isso com a equipe, acompanha os resultados dessa forma e vê se dá certo. Então, o RH é o grande intrometido do momento. Eu quero ouvir o colaborador, ver como é que tá pra ele. Eu quero ouvir o gestor, treiná-lo pra preparar. Então, assim, eu tô em todos os lugares, uhum, assim, mais ou menos isso,
sim,
né? Então, o home office acabou criando essa necessidade. Temos que... E assim, eu tenho muita compaixão pelos gestores. Porque foi uma... De uma vez, a galera precisou se desenvolver. Tem que conseguir acompanhar, tem que conseguir gerir gente, tem que conseguir se comunicar bem, tem que conseguir, como eu disse lá na pesquisa de clima, né? Comemorar com as pessoas em casa. Teve ideias esdrúxulas que nunca deram certo, mas a gente pelo menos tentou, né?
A gente então, entende, né, Arthur?
Faz parte. Então, a gente não tinha falado desse papel do gestor na comunicação interna e no endomarketing, né? Ele é o grande validador do que a gente divulga, do que a gente comemora, do que a gente coloca como importante. Então, o gestor, ele representa mesmo a empresa.
Aproveitando, ó, trazendo um comentário aqui da Marina Pereira. Obrigado, Marina. E obrigado, Deni, né, pela tua pergunta, né? Espero que as respostas aqui tenham te ajudado aí. Claro, fica à vontade para trazer mais, contribuir aí com o papo.
O Deni é profissional de recursos humanos.
Ah, legal.
Deu para ver pela pergunta elaborada.
Sim.
Sim. A Marina comentou, só um elogio. Foi o meu primeiro Dia das Mulheres na Máxima. Foi diferente de tudo que eu já vi. Parabéns ao endomarketing. Ela tá comentando que a experiência é uma ação que foi feita recentemente, né? E aqui passando pela experiência do grupo em si, né? Acho que é sempre nisso, né? Querendo trazer essa experiência pro colaborador.
E ela fez um link bacana, né? Que geralmente o endomarketing, ele tá muito associado a experiência do colaborador.
Sim.
Mesmo. A gente não divulga coisa que a gente não vive, né? Que a gente não faz. Então, hoje já é uma parte da jornada, já é uma ciência você entender a experiência do colaborador.
Uhum.
Ações de experiência para o colaborador. E aí isso são insumos para a gente utilizar no endomarketing. E tá vendo? Quando ela tem essa experiência, isso já conecta ela com a empresa, já aumenta a conexão, o desejo de permanecer. Isso é o real endomarketing.
E aproveitando esse comentário da Marina, eu vou falar sobre uma perspectiva que eu ainda não tinha... Eu não estava lá. Né? Assim, eu estou no Recursos Humanos agora, Nara. É o que eu falei, sempre foi um grande parceiro, né, Arthur? Sempre
Sim.
foi um grande parceiro nosso
Sim.
do marketing. É, mas uma coisa é você ser parceiro, outra coisa é você mergulhar, né? Uhum. Mergulhar no dia a dia, mergulhar nos processos, mergulhar no entendimento daquilo, seja o entendimento que sai daqui do time, quanto do entendimento que vem das nossas pessoas. É, e qual é a perspectiva que eu quero trazer, Marina? É lindo, né? E como a gente não fica feliz, né, Arthur?
Uhum.
Ficamos muito felizes sempre que a gente sabe que uma ação, ela deu certo. E os colaboradores, como a Marina, precisam também expressar, sabe assim, verbalizar essa experiência. É por isso que eu falo que eu estou sentindo isso na pele, Nara, hoje. Nós ficamos, Arthur, no campo da imaginação, da suposição. Vamos fazer essa ação, Nara? E eu acho que as mulheres do nosso grupo, elas vão curtir, né? E por mais que a gente conheça as mulheres, as mulheres chegam. Novas mulheres chegam ao
grupo.
Sim.
E por mais que a gente conheça, nós estamos falando de uma grande barreira, que é a barreira física. Então, o colaborador... E nós, enquanto colaboradores, que todos nós somos, nós temos o direito e o dever de se manifestar, de cobrar, né? E também de valorizar, de expressar aquilo que funcionou.
Sim.
Né?
Sim.
Porque isso vai colaborar nessas ações de experiência do cliente. É tão comum, e a gente fala isso no marketing o tempo inteiro, né, Arthur? Sobre a jornada do cliente. Então, nós estamos priorizando a experiência do cliente. O colaborador nada mais é do que o cliente.
Sim.
Sim. É? A gente até em RH falava antigamente, né? Isso vem da administração. Falava-se dos subsistemas de RH. Hoje não, a gente fala da jornada do colaborador. Desde a atração e seleção até o desenvolvimento, o engajamento. Então, é uma jornada mesmo. E nessa jornada, a gente vai colecionando experiências que precisam ser divulgadas. Eu até, quando a Selva fala de ouvir, né, e estabelecer essa comunicação, eu me lembrei de um exemplo que eu achei bem interessante. A comunicação... Ela ser genuína. Porque com o colaborador a gente é próximo.
Sim.
A gente tem que mostrar que a nossa relação ela é aberta. A gente está aberto para falar, para ouvir. E uma vez eu decidi fazer um comunicado que eu fiquei assim, bem apreensiva de como é que isso soaria. Nós fizemos uma festa caipira, a gente faz essa festa todo ano, é uma festa que...
Excelente
essa festa. Bem gostosa, geralmente. A gente fazia em espaço de festa infantil, agora não cabe mais. Mas, e aí teve um ano especificamente que, assim, acabou comida, acabou tudo, não cabe as pessoas, o negócio não rolou, não foi legal. E aí eu falei, olha, a gente vai pedir desculpas pro pessoal, porque a gente só quer divulgar o que é bom, né? E aí eu lembro que na época a gente conversou com o marketing ali, como é que seria, eu falei, não, eu acho que isso demonstra... isso vai passar uma mensagem de autenticidade.
De verdade, isso mesmo.
De verdade, falar, gente, amiga. Olha, a gente... muitas coisas escaparam do nosso controle e tal. A gente faz sempre tudo com muito carinho e tal. E eu achei que foi bem legal, assim, o impacto.
Uhum.
Porque as pessoas falaram, ah, tá tranquilo, foi bom, a galera se divertiu e tal. Eu senti que eles tiveram esse cuidado, assim, até de dar um retorno. Né? Mas eu acho que a comunicação interna, né, vai muito nessa questão de aproximar.
Sim.
Eu quero aproximar. Não é só dizer, ah, o banco de horas está fechando esse mês. O Olerite está sendo... Não, sei o quê. Não, a comunicação não é só isso, né? É aproximar mesmo, pessoal.
Porque... só para fechar o assunto do Deni, ele falou muito obrigado pelos esclarecimentos. Arthur Selvinara, né? Mandou um coraçãozinho. Obrigado, Deni, aí, pela tua pergunta novamente. Né? Que bom que a resposta te ajudou. Tem um ponto que eu acho que seria, enquanto porta-voz da organização, é visto como uma estrutura organizacional. Isso torna as coisas geralmente impessoais, né? Quando você parte para um contexto de estrutura,
sim,
né? Então, você tira o lado pessoal do processo.
Uhum.
E quando você, de alguma maneira... Né, faz isso, por exemplo, do que você
pedir
falou.
Pedir desculpa é uma coisa de gente, né?
A área o processo pede desculpas, uhum. a estrutura organizacional pede desculpas em si, ela pode até fazer, mas tem sempre alguém ali, sim. né, que, de onde isso parte, né? E quando você faz isso, tende a evidenciar isso. Olha, sou eu que tô fazendo aqui, sei lá, eles vão associar de alguma maneira a você, que é ali a responsável por aquela área. Gente, sou eu, a gente... Claro que a gente queria fazer o melhor pra vocês, mas não, infelizmente não deu. A próxima vez vai ser melhor, eu tenho certeza, né? E com isso, olha o feedback que você não recebe. Às vezes você, poxa, a gente entende. Porque quantas e quantas vezes a gente não planeja um negócio, as pessoas planejaram uma festa ali na casa delas e, poxa, errei a conta aqui do quanto eu tinha comprado de bebida. Exemplo, só quanto eu tinha que comprar de bebida. E você, poxa, é uma pessoa relacionando com uma pessoa e se torna aí mais palpável de se ter uma interação genuína, exato. Igual você falou, e não uma interação simplesmente institucional, né?
Exatamente.
E mais, mais do que isso, Arthur, por que que o colaborador foi verdadeiro com você no feedback? Por que que ele te acolheu?
Ele sentiu essa verdade,
porque
né?
ele, exatamente, o que ele teve foi verdade, ele devolveu verdade. Então, é tudo uma questão de reciprocidade. Quando você fala na área... que não pode, não, né, a gente não pode trabalhar com hipocrisia, é isso, né, tem que ter congruência ali, tem que ter o um mínimo de coerência no que eu falo, no que eu faço. Então, é gostoso, é muito gostoso quando a Marina faz um elogio desse, mas fazer elogios, ou nem críticas, elogios, é tranquilo, né, porque ele é genuíno, é orgânico, ele não depende de nada, né, para sair do emissor e pro receptor. Agora, quando fazer uma crítica ou acolher, você tem que ter liberdade para fazer isso.
Sim.
Né? A crítica, quando ela é oculta, ela rola. Às vezes você sai. Mas uma crítica aqui, vamos jogar limpo aqui nós três. Estamos, né, conversando sobre um job, num trabalho. Então, a gente precisa jogar limpo. Nada. Ok, vai fluir, estamos aqui, estamos todos falando, né? Mas dizer verdades... a gente só recebe quando a gente dá a verdade, né? E foi isso que você fez.
É uma construção,
é empatia.
É um
e você é gente. O seu time é composto por gente. E todo mundo erra.
Claro. E eu até levo a galera a pensar isso, né? Eu falo, a pessoa jurídica é uma pessoa, né? Eu faço, lógico que o marketing faz isso brilhantemente, criando a persona e tal, mas eu gosto muito que as pessoas também entendam, pensem na empresa como uma pessoa que tem necessidades. Ela tem necessidades a ser supridas. Então, quando todo mundo entende isso, a causa coletiva, ela fica um pouco mais... mais óbvia, assim, para as pessoas.
Verdade.
Eu gosto dessa coisa...
Mais
quando,
clara,
mais
né?
clara, quando você colocou as críticas. Ah, a empresa tem que estar aberta para as críticas e tal. E a gente tem que mostrar isso, né? E tem muitas vezes as pessoas criticam por questões pessoais. Do tipo assim, eu não gostei do almoço que a empresa está oferecendo. Uhum. Eu não como carne, eu não gostei disso aqui. Ou então eu não... Sei lá,
Eu não gostei desse prêmio.
Eu não gostei da
cerveja. A marca da cerveja não foi legal.
Eu sempre trago as pessoas também pro coletivo.
Uhum.
Olha, nós, enquanto Solute, a gente pensa no todo. Se eu for satisfazer as necessidades pessoais específicas, eu vou perder o meu olhar pro todo.
Sim.
Então, a melhor forma de cuidar do todo, de cuidar de si, é cuidando do todo. Então, a comunicação sempre traz isso também, né? Teve, sei lá, 200 pessoas que amaram. Uma não gostou, tudo bem. Obrigado por confiar em trazer esse feedback. Faz parte do jogo. Então, realmente, é uma arte, né?
É uma arte. Aqui na Máxima, nós temos o CEO Boladão. E o Rafa, que é o nosso CEO, ele vem aqui, ele grava com o Júlio. Nós recebemos as perguntas ao longo da semana. E toda sexta-feira a gente tem a reunião geral, ela é virtual. Mas o engajamento é muito bacana, as pessoas realmente participam. A intenção, nosso esforço, pelo menos, é fazer com que seja um momento gostoso, leve e muito descontraído. Nós nos esforçamos muito, Nara, para que ele seja... descontraído.
Legal.
Como toda reunião de fim de sexta tem que ser.
Sim.
Né? Porque imagina uma reunião pesada, sexta-feira, 5:30. Ninguém merece. Ninguém merece. Né? E os colaboradores, enfim, eles fazem as perguntas, é opcional, né, falar o nome ou não. E o Rafa, enquanto aquela pessoa que nos representa numa ordem maior, ele precisa ser exemplo para todo o resto. E quando eu falo todo o resto, eu estou falando dos líderes e dos colaboradores que não são líderes.
Uhum.
E ele tranquilamente, né, Júlio, em uma pergunta, o que é que ele fala? Cara, esse aqui eu não sei.
Uhum.
Eu não sei. E tornamos isso também suave.
Sim.
Eu não sei, eu vou chamar a fulana, ciclana, beltrana, vou conversar com elas e na próxima eu trago. E ele fala isso com muita naturalidade. Às vezes, ele deixa a gente mais lençóis. Ele vira e fala assim, e com a ajuda do Júlio. O Júlio, ele, enfim, testemunha, cúmplice. Essa eu não sei, mas eu acho que a Selva sabe. Selva, é com
passa
você.
A bola.
Aí congela a imagem, aí o foco volta
ao
pra
vivo,
Selva.
Né?
Ao vivo, sem preparação, né, Arthur? Uhum. E aí a gente tem que ir lá e falar. E detalhe, a gente tem liberdade de virar e falar assim, Rafael, você é louco. Eu não tenho noção disso.
Mas isso é uma coisa muito legal.
E na frente de todo mundo, a transparência precisa. É assim.
A gente tá entrando numa. Acho que está sendo muito comum, a gente tá falando muito sobre isso, da liderança humanizada. Tá? É um ponto muito importante.
Tá
na
aí
gestão.
Um tópico legal da gente conversar também no próximo Máximo.
Isso,
Cast,
liderança humanizada, eu acho que é algo assim que tá fazendo toda a diferença dos gestores atuais, né? Essa característica. E um dos pontos da liderança humanizada é a autenticidade. A autenticidade é você conseguir mostrar a verdade, quem você é de verdade. Sem media training, né? Sem. Um coach aí
de imagem
e tal. Mas a autenticidade, ela não é só, ela é das pessoas e a instituição, ela pode passar essa mensagem também. Em alguns momentos, eu às vezes ouço críticas, a gente tem hoje, né, o LinkedIn, o Glassdoor, isso é muito pouco comum dentro da Solute, porque os canais são muito abertos, as pessoas estão muito abertas, mas eu já ouvi às vezes alguém vai no LinkedIn, vai no Glassdoor, coloca uma insatisfação, e eu gosto muito de falar, olha...
Qualquer marca tá sujeita a isso.
E eu gosto muito de falar, olha, gente, eu sinto muito que você tenha passado por isso na empresa, mas a gente erra mesmo e a gente também tem muito orgulho da nossa trajetória. Tem muita gente conosco, tem muita gente que passou na jornada profissional com a gente e que traz ótimas recordações.
E que a experiência foi gostosa.
E quando a gente fala isso, a gente erra. Mas a gente também tem muito orgulho da nossa trajetória. A gente teve muitos acertos. Dá uma humanizada no negócio, né?
Sim, sim. Trazendo mais alguns comentários aqui, a gente está partindo pro final do nosso episódio de hoje. Né? A Daniela Gomide falou, super fã dessas duas profissionais. Obrigado, Daniela.
Dani, querida.
E a Gleice falou, né? A Gleice Santos falou, seja bem-vinda ao RH, Selva. O RH faz as ações com tanto carinho e muitas vezes acertamos e erramos também. E ter esses feedbacks dos colaboradores é muito, muito gratificante. Concordo plenamente com vocês que ouvir o colaborador é essencial, pois o que é valor para mim às vezes não é valor para o outro. Mas o desafio continua, pois não vamos agradar a todos. Eis a vida. Né?
É isso aí.
E a Gleice, nossa, como ela colaborou, né?
Sim.
Júlio, Arthur, Gleice... Ela teve uma jornada linda aqui. Linda, linda, linda.
Bacana.
Sim. O Denis voltou aqui e trouxe mais dois comentários. Obrigado, Denis. É bem legal aqui, ó. Perfeita reflexão. A Você RH trouxe em sua edição de novembro o poder da vulnerabilidade e como as empresas mais agressivas precisaram se adaptar a essa escuta corporativa e se mostrarem ser gente como a gente, o que faz um link direto com o tema muito atual, o team building. Definir Legal. Melhores relações colaborativas. Obrigado pelo máximo. Obrigado pelo podcast, né? Muito rico. Né? Então, é exatamente isso, né? Aquela fachada de extremamente rígida, essa rigidez, né? Passou, né? Porque adaptabilidade se tornou uma das principais características, tanto para um profissional quanto para as empresas. Né?
A gente tem uma palavra que a gente usa muito em RH, né? Uma expressão que a gente fala assim, tem gente que a gente não acessa. Tem gente que parece que você não acessa, a pessoa tá tão montada ali o tempo todo que você não acessa, né? Não percebe a verdade. E isso nas empresas hoje em dia é muito prejudicial. Você tem que conseguir acessar, entender as estratégias por trás, as intenções. Sim. Senão as pessoas não conectam, né, com o que elas não acessam.
E as próprias pessoas, eu vejo que estão chegando nessa conclusão. Antigamente, o profissional, quando ele se fechava, ele entendia que aquilo era uma estratégia de proteção, uma estratégia dele, eu vou conseguir rampar melhor se eu me fechar, ninguém precisa saber muito sobre mim, eu não preciso, então eu não me exponho. O colaborador, né, e repito, não só por uma questão de geração, ele também está entendendo isso.
Tá.
Nós mesmos, né, nós também temos lideranças.
Sim.
Né? E essa liderança também precisa fluir, precisa acontecer.
Exato.
Eu acho que o entendimento, ele só funciona se for genuíno, né, Nara?
É. E a comunicação é um reflexo disso. Tudo isso tem que estar transparecendo na comunicação. Eu vou criar conexão com a minha galera quando eu mostrar para eles, por via do endomarketing, da comunicação interna, que a empresa é feita de gente e gente é assim. Gente, tá em eterna construção. Acerta, erra e constrói junto. Então, é a grande essência. Assim.
Muito bem colocado, minha amiga.
E se conectar é diferente, às vezes, de expor-se todos os seus pontos pessoais,
sim,
né? Eu acho que às vezes existe as pessoas podem se confundir. Ah, mas eu tenho que me expor por como... Não é nesse sentido, né? Mas existem pontos de interação que, né, o que permite...
Eu gosto de falar uma coisa, eu acho que todo ser humano é digno de dizer o que pensa e o que sente.
Uhum.
Então, você não precisa chegar e expor tudo a sua vida que talvez naquele momento não faça sentido. Mas se você tem opiniões e emoções sobre a empresa, sobre o que aconteceu, sobre o que vai acontecer, você é digno de dizer e ser ouvido. Então, tá do nosso lado saber ouvir também e manejar,
sim,
aquilo, né?
Sim.
Então, essa troca, ela é muito produtiva.
Sim.
E não tem ligação, não é sobre ser introvertido ou extrovertido.
Não.
Né,
exato, exato.
Isso é um perfil, isso é muito particular, não é isso.
É
você se permitir compartilhar o que pensa.
Exatamente.
Nós estamos na era da opinião.
É.
Isso dentro da empresa, fora da empresa. Então, administrar opiniões, né, que são pontos de vista. Então, eu estou falando de uma verdade que é relativa.
Uhum.
Né? Seu ponto de vista, o meu, o seu. Administrar isso passou a ser uma competência que a gente tem que administrar. E não é só recursos humanos. Para você se comunicar, seja comunicação interna ou externa, qualquer nível, você precisa entender que você sempre vai compartilhar algo que você pensa e vai receber, né? Então, o que você vai ter de troca? O que o outro lado pensa? A mensagem, ela pode ser interpretada, né, de maneiras distintas. Eu vejo que no passado a gente não sabia lidar bem com isso. Não foi isso que eu quis dizer. Se ele entendeu isso, o que você disse é irrelevante agora. Esse foi o entendimento.
Uhum.
Então, administrar opiniões, eu vejo, Nara, Arthur, que está 100% ligado a essa nossa competência, né, de se comunicar.
É verdade.
Porque hoje é assim, as pessoas vão opinar. A era é da opinião. Né? Vamos opinar. Pode ser um tema técnico, Arthur.
Uhum.
Pode ser falando sobre, sei lá, valores de um benefício muito específico, Nara. Ainda assim, as interpretações serão baseadas em opiniões.
Sim.
Né? Então, gerir isso é gerir a comunicação. No caso, né, da nossa pauta hoje, comunicação interna.
Bom, gente... Acho que tá na hora aqui de encerrar o nosso episódio de hoje, mas eu queria, né, agradecer você, Selva, agradecer você, Nara, por estarem aqui, terem aceito o nosso convite, né, e permitido aqui essa conversa tão, tão interessante, tão legal que a gente acabou de ter, né. Vou deixar aberto para vocês darem um recado final, né, de vocês, e agradecer vocês que interagiram, né, mandaram perguntas, mandaram seus comentários, muito obrigado, você assistiu ao vivo, né? E claro, se você gostou, aproveita e deixa o like aí, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, né? O conteúdo continua disponível para você, né? Assistir quantas vezes quiser, compartilhar com quem você quiser, né? Então, fique à vontade e vocês também fiquem à vontade aí para fazer o recado final de vocês.
A Nara, eu conheci a Nara no ambiente corporativo. E nós extrapolamos essas barreiras. E muito mais do que uma gestora de recursos humanos, né? Então, na configuração que eu estava, na Solute, ela é exatamente assim, né? Ela era gestora de recursos humanos. Aprendi muito, inclusive, aprimorei muita coisa do que eu já entendia que era certo, do que eu já tinha conseguido, enfim, compreender que fazia lógica na minha carreira, Nara. Exatamente essa gestão humanizada. Nós aqui fomos formados dentro dessa gestão humanizada, né, Arthur? E eu vi isso lá também, né? E você foi a grande responsável por fazer essa conexão dos valores da empresa, criar essa lógica, né, essa coerência dos valores da Solute e as pessoas.
Uhum.
E não por acaso você permanece e construindo essa carreira, essa jornada tão linda. Eu tenho muito orgulho de você, eu tenho muita, muita admiração, minha amiga, muito respeito. Eu acho o seu trabalho muito. E assim, estar próxima significa aprender cada vez mais. E mais do que nunca eu vou ficar pertinho dessa moça, né? Nesse novo desafio, Arthur, de liderar a área também de recursos humanos. Vou precisar muito de você, isso é poli, tá público, para ninguém falar que eu não falei, né?
E pode contar mesmo.
Então, agradeço muito, Nara, assim, eu sei da sua agenda. A Nara, além dela ser uma executiva, a Nara é professora, ela é mãe, então, assim, ela faz coisas que até Deus duvida de, eu não sei como é que você consegue. E você tá aqui, linda, né, e inteira, então, muito obrigada. E a Solute é uma empresa, enfim, né? A Solute e a Máxima, eu sempre falei isso. Elas têm uma proximidade de valores, de razão de ser. Por isso que são duas, né? Duas empresas admiráveis. Por isso que nós admiramos, porque por mais que você nunca esteve diretamente aqui, Nara, a Nara já compartilhou tantos conselhos, ela já nos ajudou a colaborar de tantas formas que você faz parte também.
Ah, que delícia.
Então, muito obrigada, Nara. Muito feliz pela manhã. Essa manhã, ai, foi rica, foi linda. Muito obrigada. E muito obrigada para todo mundo também. O Deni, a Gleice, a Marina, todo mundo que participou, que colaborou. Enfim, e que das próximas vezes também, né, Arthur? Tenham interações, críticas. A gente quer fazer desse espaço, Júlio. Um espaço sempre muito gostoso, sempre muito, muito quentinho. E simples, porque simplicidade faz parte dos nossos valores. Né? E não vai ser diferente aqui. Certo,
Arthur? Com certeza. Show. Vocês têm voz, podem deixar nos comentários, né? Se vocês gostaram, não gostaram, né? Sugestões de pauta, a gente sempre vê.
É isso aí, Arthur.
A gente tá aqui, né? Por vocês também, né? Porque a gente gosta de produzir esse tipo de conteúdo e abrir a conversa com vocês.
Bacana. Bom, primeiro queria dizer que é uma delícia estar aqui reencontrando minha amiga Selva. Que a gente só encontra em escada rolante de shopping e trabalhando.
Mas combinando, né?
Mas subindo, atravessando.
Mas a gente combina muitos encontros na área.
Combinar, a gente combina,
muita,
né,
coisa.
Mas eu sou super mega fã da Selva, da Máxima. Acho que realmente Solute e Máxima são empresas irmãs, né? A gente aprende muito junto. E eu, sinceramente, acho que você tem todo o perfil para estar do nosso lado, do lado de gestão de gente. Acho que você vai se apaixonar por essa área, amiga.
Eu tô um pouco surtada, mas vai dar certo, gente.
É surtante, mas é muito bom, assim.
É gostoso.
E queria também parabenizar quem acompanhou, quem tá se interessando por esse tema, porque não é porque eu sou da área de pessoas, né? Mas esse é o grande diferencial competitivo do mercado hoje. O que estão chamando de human skills, né? Habilidades humanas. Sem habilidades humanas, a gente não consegue construir uma empresa sólida, uma área com resultados sólidos. tudo passa pelo relacionamento, pela comunicação, por esse acesso, por esse engajamento, por essa conexão. Então, estudem isso mesmo, vai valer muito a pena.
É isso, então. Obrigado a todo mundo, novamente, que acompanhou aqui ao vivo, né? Você que está assistindo depois, né? Obrigado também. Se você tiver, inclusive, no Spotify, avalie a gente lá, deixa, né, a avaliação pro nosso podcast, né? É sempre muito bom, né, ter o feedback de vocês. E até o próximo episódio.